Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os afundadores de startup, pessoas normais, falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos na sua jornada. Nessa nova temporada do podcast, depois de alguns meses parados nesse inverno que o mercado tem passado, estamos aqui eu, Lúcio e o Kelvin comentando e avaliando os problemas que os nossos queridos founders têm enfrentado no mercado. E aí, Kelvin, como que você tá?
Cara, acho que agora preparado aí, descansado para essa nova temporada. Vamos ver se a gente consegue manter a constância dessa vez aí. E bora que acho que temos aí, né, os nova temporada e os mesmos problemas de sempre. Mas vamos que vamos.
Esse, inclusive, vai ser o título do episódio, Nova Temporada, Os Mesmos Problemas, porque depois desse longo inverno no podcast, nosso último episódio foi em novembro do ano passado, então estamos aí há 7, 8 meses sem gravar, e esse inverno coincide com o inverno das startups, com o inverno do investimento em startups. A gente vai falar um pouco sobre como esse período afeta o Grêmio, não, como esse período afetou as empresas e afeta o mercado brasileiro para empreendedores e para investidores. Começando, vamos falar do que foi o nosso episódio mais ouvido até agora, que é o das demissões em massa, que eu ainda me arrependo muito de não ter colocado o título que eu queria, porque, porra, teria dado muito mais certo. Não, continuará um segredo.
Lembramos que a gente ainda não tem dinheiro para pagar advogado, entendeu? Então a gente vamos com calma nesses títulos aí.
Sim, tô esperando a Laura virar uma advogada famosa e influente para eu poder começar a falar essas bobeiras em público e ter quem me segure.
Porque hoje... Sim, com certeza.
Hoje isso não vai dar, não. Mas estamos em janeiro de 2023. Até janeiro já tinham sido... Nós estamos em junho, mas até janeiro já tinham sido 5,6 mil demissões no Brasil. Como que esses números evoluíram nesse período, Kelvin?
Cara, acho que agora a gente tá até conversando aqui fora do ar, né? De janeiro para cá, esses números quase dobraram aqui no Brasil. A gente já tem aí quase 11 mil demitidos, né? E é isso, né? Acho que assim, não teve ninguém, nenhum, pelo menos os unicórnios das empresas mais famosas aí que não demitiram, né? Acho que teve. Acho que não consigo lembrar de nenhuma empresa que não demitiu.
Até o Nubank, que todo mundo fala assim, Nubank tá indo bem, Nubank tá crescendo.
Sim, sim. Não, vamos ser mais incisivos com isso. Até Google e Meta demitiram, tipo assim, as Big Techs, assim, todas passaram por um período de demissão, né? Então, é isso, acho que até agora, pegando aí do começo de 22... até agora, né, então de 20, final de 21, 22 até agora foram aí 11 mil demissões, né, lá do Layoffs Brasil, acho que mais ou menos esse é o dado aí que a gente tem. Então é muito doido a gente pensar que tem empresas que eram queridinhas do mercado, vamos dizer assim, né, que ninguém nunca apostou numa crise, vamos dizer, Log, PagBank, a gente vai, daqui a pouco a gente até vai entrar, né, na história da Herb e da Facile também, aí, que acho que são as duas que mais chamaram a atenção nos últimos meses aí. Mas empresas demitindo, né, cara, de 15, 7%, até tem caso lá da Fluke, por exemplo, né, que demitiu 82% da empresa, né? Que isso, cara? Tipo assim, pô, demitiu 82% da empresa, basicamente ficou quem, né?
Ficaram os founders e a tia do cafezinho.
Exato, exatamente. E acho que a grande crítica a isso é o que a gente tá falando, assim, até no caso da Fluke em específico, teve demissão de diretores. Então, assim, é um dos casos que a gente olha e fala assim, realmente aí o bicho pegou, tá ligado? Porque esse é um grande ponto, né, das demissões, assim. As demissões que não afetam diretoria são sempre demissões que você fica com o pé atrás, tipo assim, porra, não são os caras com os maiores salários, entendeu? Não são os caras que têm ali, né, um drive decisivo de consumo de receita, que aumenta o burn ali, Então, ao menos, tipo, a gente sempre tem que ter esse pé quando a gente vai falar sobre isso também, né? Dar uma olhada ali e analisar um pouco isso daí. E agora acho que é interessante até a gente já começar a falar do caso da Facile, né? Que acho que a Facile teve esse boom muito rápido. Cara, eu lembro até hoje, eu não conhecia a Facile. Tipo, eu não sabia o que era, tipo, tinha a mínima ideia, assim.
Nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar Exatamente. A primeira vez que eu ouvi falar da Facile foi, tipo, reportagem desse, sei lá, do programa do Celso Russomano. Falando assim, startup tá dando golpe nos clientes, recorde de reclamação no Procon e tudo mais. Assim, caralho, velho, que coisa, hein? Aí, uma semana depois, Facile levanta 380 milhões de dólares e vira unicórnio. Eu falo assim, caralho, velho.
É, não, exato. É engraçado você falou isso daí, porque como eu trabalho, né, a startup que eu trabalho faz resolução de conflito, a primeira vez que eu vi da Facile foi exatamente nesse contexto, tipo, oh, tem uma startup aí, muito conflito, processo, etc e tal. E foi muito louco isso, né, cara, porque assim, aqui a gente tá dando uma olhada nos dados, em dezembro de 2021, um pouco mais depois de 3 anos da sua fundação, né, e ali, ironicamente, pertinho da sua afundação, a companhia, ela atingiu o valor de 1 bilhão, né? Ela levantou 385 milhões de dólares e ela estava na época, então assim, dezembro, ali novembro, dezembro de 2021, ela estava atrás de valuation, apenas atrás do Nubank e do Quinto Andar. É Quinto Andar também que né, caiu, né? Quinto Andar também que não sustentou o valuation ali. Nubank, que a trancos e barrancos, apesar de ter demitido e participado do layoff, tem segurado, é um banco, né? Então assim, acho que é isso explica bastante por ter conseguido segurar, apesar de, né, ter os seus tropeços.
Parafraseando Rockefeller, a melhor empresa do mundo é um banco bem administrado, a segunda melhor empresa do mundo é um banco mal administrado.
Exatamente, é isso. E, cara, então, assim, mas daí voltando para a história da Facile, é isso, né, cara? A Facile, ela atingiu esse patamar e depois ela levantou 385 milhões de dólares, lembrando, dólares. Então, assim, cara, absurdo. Com todo um plano de expansão bizarro e tal. Também, assim, para quem não sabe o que a Facile fazia, basicamente era um hipermercado virtual, né? E um dos diferenciais é que eles entregavam em pontos de retirada. Então, isso também facilitava a logística, né? Tinha custos mais baixos e etc e tal. E conseguia, então, ter um preço mais competitivo. Acho que era basicamente esses diferenciais. E também tinha umas coisas de compra coletiva, meio que, tipo, a galera comprava tudo junto e daí conseguia preços melhores nos produtos. Uma parada assim, se eu não me engano. Também, ó, tá vendo? Não dá pra conhecer muito bem. Esse startup foi, tipo assim, mano, fumaça, tá ligado?
Cara, eu, de fato, nunca cheguei a ser cliente deles. Sendo sincero, acabei de entrar no site deles pela primeira vez na minha vida e tá aqui que eles ganharam o selo Reclame Aqui Meu. Reconhece a excelência da Facile no atendimento ao consumidor. Meu Deus, cara. Mas eu imagino
Mas é isso. Os caras, assim, conseguiram responder todo mundo que estão reclamando deles lá no Reclame Aqui, tá ligado? Se resolver o problema, aí
são
já
são outros 500, né?
Exato. Mas a Facile, ela virou unicórnio e depois também desmanchou, né? Tipo, agora também não segurou o valuation, né?
Não. Cara, mas dos unicórnios brasileiros... Falando sobre o mercado brasileiro de startups. Momento, esse professor Lúcio, porque eu não dou aula mais. Essa semana foi minha última semana dando aula, gente. Adeus para os meus alunos, caso vocês estejam me ouvindo nesse momento. Mas eu duvido, porque eu era oficialmente o professor comunista. Então, vamos lá. 2021 foi o ano onde o Brasil mais teve a criação de unicórnios. O Brasil tem 21 ou 22 startups que chegaram nesse nível. Uma startup unicórnio, para quem não sabe, é uma startup que passou ali de 1 bilhão de dólares de valor de mercado. Dos 21 que o Brasil teve, 11 nasceram em 2021. 11 chegaram nesse status em 2021. Dessas que chegaram nesse status em 2021, uma delas foi a Facile, que meses depois já estava passando a régua e demitindo uma galera. E outras, tipo, se não me engano, teve Olist, teve Wildlife, teve mais algumas, e não tô falando que foram essas, mas tiveram algumas startups que já precisaram fazer rodadas com valuation abaixo do bilhão de novo. Então, assim, foi... Opa, tô valendo muito. Meu Deus, o mercado lembrou que eu não sou essa coisa toda. Então, teve uma volta à normalidade. Mas, mano,
uma dúvida que eu tenho sobre isso aí, você acha que teve impacto da pandemia na questão do valuation dos caras? Você acha que isso é uma coisa que impactou? Ou foi só aquele movimento do tipo assim, putz, levantei essa grana e meio não sei o que fazer com esse dinheiro, começou a empilhar a escada, empilhar recurso ao invés de tentar, né, se tornar mais eficiente ou expandir, enfim, né, diversificar um pouco.
Cara, primeiro que eu gosto muito da sua frase do empilhar escada, porque eu acho que representa muito a realidade do startupeiro padrão. Acho que a gente pegou uma fase onde startup era um negócio que de fato você tinha que suar sangue para fazer virar, né? Você tinha pouco dinheiro e precisava trabalhar pra caralho pro negócio dar certo. Aí depois teve essa... Principalmente nos últimos anos ali, 2018 a 2021, teve um período de, para citar outro termo de finanças, né, teve um período ali de exuberância irracional, onde todo mundo valia muito dinheiro e todo mundo levantava muito dinheiro, e isso tornou a vida do empreendedor muito fácil, assim, o cara não precisava mais se preocupar em ser eficiente. Ele tinha dinheiro e ele tinha capacidade para levantar dinheiro muito rápido num curto prazo. Então, rodadas de capital, que eram coisas que aconteciam a cada 18, 24 meses, foram gradativamente ficando mais curtas até ter startup fazendo rodada de captação a cada 6 meses. Então, se levantava 100, 150, 200 milhões de dólares... 6 meses depois, você tinha mais dinheiro disponível para levantar. E não é que esse dinheiro acabou. Os fundos de investimento ainda estão com o que eles chamam de dry powder, né? Que é o dinheiro em conta para alocar. Ainda tem muito dinheiro disponível, só que o investidor começou a... Durante a pandemia, ele teve um pouco dessa coisa assim, ah não, vai todo mundo começar a fazer tudo online, não vamos nunca mais voltar à normalidade de ir no mercadinho de bairro, de cortar o cabelo do lado de casa, de ir ao supermercado, vamos fazer tudo pelo computador, pelo celular. Então startups que lidem com isso vão ser 80% do mercado. E a gente voltou andando na rua e o pessoal falou assim, nossa, é verdade, né? Eu não preciso... Fazer
não
tudo online.
Não precisa de um sas pra cortar cabelo, né, mano?
Exato. Eu não preciso... Tipo, tava até falando isso com os alunos essa semana. Cara, comparando a daqui com os concorrentes. Aí todo mundo, quando vai pensar nos concorrentes da daqui, do iFood, da Rappi, pensa na competição entre eles. Assim, cara, o concorrente da daqui, do iFood, é a Rappi? Óbvio que é. Mas é o supermercado do bairro, é a padaria na porta da sua casa. Para quem mora em prédio aqui em São Paulo, que começou a ficar famoso aqueles mercadinhos de condomínio, esse cara é concorrente do iFood. Você pode dizer, cara, pedir um pão de forma pelo aplicativo, sei lá por que você faria isso, ou você pode andar 2 minutos e ir no supermercado e pegar um pão de forma.
E eu não digo nem isso, sabia, mano? Eu fico pensando assim, como alguém que já trabalhou muitos anos no comércio, né, em restaurante, eu fico sempre pensando na canibalização que rola através do aplicativo, que basicamente, pra quem tá ouvindo e a gente não fez isso, é uma coisa que eu faço muito, recomendo que faça, que é abrir os aplicativos, ver lá o que você quer pedir, procurar o Instagram da onde você quer pedir e pede por lá. Normalmente o preço é mais barato, tá ligado? Tipo, se o cara tem entregador próprio, cara, o preço sai mais barato, sai mais em conta, sai mais rápido, os caras te priorizam na fila de pedidos, tá ligado? E você faz esse negócio que a canibalização desse tipo de coisa, é isso, não precisa ser no bairro, não precisa nem andar, tá ligado? Você pode só pedir pelo WhatsApp ali do negócio que dá na mesma, tá ligado? Que isso, a galera quando vai fazer análise de concorrência dá essa brisada, né? Tipo assim, a galera fica tipo assim, putz, né? Ah, o concorrente do aplicativo X é o aplicativo Y. Mano, mas eu tem toda uma cadeia de consumo no meio entre aplicativos ali que você não tá considerando, né? Que essa aqui é a outra brisa também.
Exato, exato. Tipo, a galera esquece, tipo, que o comerciante do bairro tem muita força com, com o público em geral, né? A nossa vida não vai girar única e exclusivamente ao redor de comprar por aplicativo, assim. Ainda somos seres sociais e ainda gostamos muito dessa
E outra brisa, né? E outra brisa, que é no mercadinho do bairro você consegue deixar no fiado se você não tiver dinheiro ou esqueceu a carteira naquele momento, alguma coisa assim, do tipo assim, pô, o cara já te conhece, você já vai comprar ali direto, se o cara fala assim, ô, mano, deixa aí, você paga na próxima, daqui a pouco você volta e paga e tal. Então dá pra você fazer todo esse esquema também que no aplicativo não dá, né? Tipo assim, não dá pra você pagar na próxima, né? Tipo, se você não tem, não tem, o aplicativo não vai falar pra você, não, beleza, na próxima você paga, então tá suave.
Exato, tipo, você não vai ter uma caderneta no iFood, né?
Exato, exato,
isso
exato.
Isso não é uma possibilidade que eles levem em consideração para o relacionamento com o cliente. Além do que o... Cara, já tem uma pizzaria aqui do lado de casa que eu adoro pedir, que de vez em quando, assim, tô voltando do passeio com os cachorros, já passo lá e falo assim, gente, quero uma pizza assim, assado... Mas assim, vou chegar em casa ainda, vou tomar um banho. Leva a pizza pra mim daqui a meia hora. Eu consigo, total, tipo, eu consigo agendar o pedido com a...
Fazer uma programação de pedido, né?
Exato. O iFood,
mas por mais que ele agora, tenha agora, essa opção, depois,
ele não oferece isso.
É, depois dessa digressão aqui, voltando no tópico, era... Cara, então assim... É, voltando, você acha que essa parada do tipo assim, dos layoffs e tal... Teve correlação com a pandemia ou foi só, tipo assim, cara, um pouco dos dois, assim, tipo, teve uma questão de ingerência, né, incompetência gerencial com os investimentos, mas a pandemia fez com que esses layoffs se acelerassem, por exemplo?
Cara, no mercado de startups brasileiro, eu acho que foi incompetência mesmo, assim, tipo, contratou demais, não sabia o que estava fazendo... Assim, ah, eu tenho dinheiro e eu preciso gastar. É aquela coisa, tipo, bater meta de contratação sem saber por que você está contratando. Tipo, você levantou, a partir do momento que você levantou 100, 200, 300 milhões de dólares, mesmo que você não esteja dando o resultado esperado, você tem um, entre aspas, compromisso com os investidores de contratar X pessoas. Então, assim, ah, eu preciso ter mais 5 times de produto, eu preciso ter 50 desenvolvedores, eu preciso fazer tal coisa. Você nem sabe para que você está fazendo, você nem tem demanda para aquilo, mas você precisa contratar. Uhum. Então, você vai contratando. Nisso, levou uma escalada, vamos colocar assim, no salário do desenvolvedor. Dos times em geral, mas principalmente do desenvolvedor. Então, chegou um momento onde, óbvio, né, não foi para todo mundo, mas desenvolvedor júnior recém-saído da faculdade estava tendo oferta de 8, 9, 10, 12 mil reais de grandes empresas.
Isso, cara, chegou... Cara, um parênteses aqui. Eu tive estagiário, que a gente pagava bem para estagiário, 2 pau para estagiário de dev, já pagavam bem para caralho, né? E o maluco saiu de ganhando 2 em 6 meses, cara, depois que ele saiu da empresa, ele já tava ganhando 11 conto, mano. 11 conto, 6 meses depois. Tipo assim, o cara era bom. Tipo assim, não tendo, além de tudo, o maluco mandava bem, tá ligado? Não é por nada não, foi nosso estagiário, aprendeu bastante bem. Mas tipo assim, maluco, 6 meses de 2 pra 11, eu acho que não tem nenhuma carreira, a não ser tráfico de drogas, que seu salário deve crescer tanto assim em tão pouco tempo, mano. Tipo, sim, só, tá ligado? É absurdo, velho.
É surreal você pensar que alguém, tipo, estagiário, assim, que tá no último ano de faculdade ou recém-formado, em 6 meses vai multiplicar por 5 salários, assim, isso não faz sentido. Isso trabalhando pro Brasil, né? Não é que ele arrumou um trampo pra gringa ganhando em dólar.
Exato, exato, exato. Não é que ele tá multiplicando o fator câmbio. Era, tipo, empresas do Brasil, mano. Empresas do Brasil. E benefícios, tipo assim, eu lembro, nem pra crescer, né? ele chegou e trocou ideia comigo, assim, falei, pô, da hora, mano, que bom que você conseguiu, pai e tal. E aí falou assim, cara, os caras ainda vão me dar um MacBook, tá ligado? Eu falei, mano, que isso, cara? Que loucura. O cara, tipo, tinha uma luva ainda, tá ligado? Que era, tipo, ganhar um computador ainda.
Ele ganha 40 conta de, pra entrar na empresa, né?
É, exato, exato. O cara tinha uma luva. É tipo jogador de futebol, tá ligado? Tipo assim, o cara tem uma luva e o salário, tá ligado? É doido pensar nisso daí.
Não, é surreal, surreal. Então, assim, quando a gente olha pras startups, pras grandes startups brasileiras, teve um excesso de contratação ali e um ajuste depois, mas quando a gente olha para Google, Meta, para Microsoft, Amazon e tudo mais, não é necessariamente que essa galera estava precisando cortar, vamos ser sinceros, até porque todas elas que demitiram agora no começo do ano, que demitiram no ano passado, todas elas bateram lucro, bateram recorde de lucro no ano anterior. Teve até o vazamento de uma carta de investidores da Alphabet, né, que é a empresa mãe do Google, falando assim, não, tem que continuar demitindo porque a pressão dos salários na margem de lucro da empresa tá muito alta. Isso depois da empresa bater recorde de lucro, ou seja, o cara falou assim, não, tem que demitir para a gente conseguir voltar ao normal do salário dos funcionários, parar de fazer ofertas muito altas de salário, poder recontratar todo mundo ganhando metade, basicamente, porque o funcionário está ganhando muito, a gente tem que fazer ele voltar a ganhar o que é normal, o que é aceitável pro padrão dele.
É muito doido isso, né? Entre motivos e motivos ali, né? Tipo, cara, cada um com as startups, seja por ingerência ou questão do impacto da pandemia ali, né? E as big techs por uma questão de uma normalização de salário. Mas todo mundo acabou sendo impactado ali, é isso. No final, a gente tá falando aí de 12 mil pessoas, 11 mil tralala pessoas aqui no Brasil, né? No mundo foram quantas que você tinha aí? O número 200 mil? Quanto que era? Era tipo um número absurdo,
200
né?
E poucas mil. Deixa eu olhar aqui no layoffs.
Era 200 FYI. E poucas mil. É muito louco isso, né, cara?
Só esse ano, 210 mil pessoas foram demitidas.
Só esse ano? 23?
Só esse ano, só em 2023.
Caralho, maluco. Então é isso. Toda vez que, assim, e aí, meu caro ouvinte, toda vez que você pensar que seu trabalho numa grande corporação tá chato, pensa nisso daí, mano, porque puta que pariu, velho, que doideira, cara.
Ó, pegando pegando cortes desse ano, que tem registro aqui, né, Google 12 mil, Meta 11 mil, Amazon 10 mil, Microsoft 10 mil, Meta de novo 10 mil, Amazon de novo, 9 mil, Ericsson,
Meta...
8.500.
Nossa, Ericsson também, maluco, que loucura. Meta ainda tem uma dúvida de se não foi por conta também dos metaverso lá, aquela pira Matrix do Marquinho, né? Marquinho, ele entrou numa vibe...
O Buddy Polk do...
O Buddy Polk da nova geração, né? Tipo, Second Life 2, mano. Os caras, é isso, né, mano? Os caras ainda tem essa pira muito louca da Matrix aí. E que, tipo assim, e não é nada novo, assim, né? Porque, assim, não trouxe nada do tipo que você fala assim, caralho, agora sim, hein? Tipo, putz, agora esse negócio vai virar, tô sentindo, pá. Tipo, cara, é o mesmo de sempre. Era aqueles avatarzinho feio, uns negocinhos, né, chumbrega pra caramba, tipo assim, coisa que a gente, é isso que você falou, o Buddy Polk, mano, pra quem é novo e não sabe o que que é, mano, era um avatarzinho de bonequinho do Orkut, tá ligado? Então, tipo, mano, mó doideira, não tem nada de novo, não tem nada, não tem nenhum apelo que você fala assim, caralho, agora é da hora, hein, não sei o que lá, a não ser o hype midiático, tá ligado? O apelo dos caras é um hype midiático fudido. E eu ainda acho que o Meta deu muito com um tiro na água por conta disso daí. Tipo, as demissões, acho, na minha opinião, assim, totalmente data cool, é total, cara, achismo que vem daí também. Pode ser por causa da normalização de salário também, porque, obviamente, esses caras são todos drivers de contratação e de salários no mercado de tecnologia, né? Porra, eles são a base... né, de referência para muita coisa ali, inclusive de salário, e então também tem esse porém aí. Mas falando de ingerência aqui, vamos avançando um pouco na nossa pauta, menção honrosa aqui a Herbie, Hotel Urbano, né? Que teve lá o CEO que fez rap, xingou os clientes, meteu um Slim Shady lá, meteu um Eminem ainda pra zoar, gravou vídeo, tá ligado? Dos clientes reclamando e disse que era preciso de força para não desistir, né? Então, daí assim, segundo dados aí do jornal O Globo, o salário do cidadão passava do R$1 milhão anual. É um cara aí que era o cofundador, né, na época. Então, assim, a história toda me parece que não conseguiu honrar aí com os planos vendidos, né, com as viagens, teve alguns problemas ali, reclamações começaram a aumentar. E, enfim, o cara aí mandou essa daí de querer zoar os clientes e foi afastado. Foi afastado aí a Herbie, acho que foi a última grande layoff que teve, né? Quem acompanha o LinkedIn, acho que viu todo mundo com seus posts motivacionais falando sobre a linda jornada que foi passar pelo Herbie. E é isso, acho que culminou aí, segundo o Layoffs Brasil aí, 400 demissões mês passado, eu acho, se eu não me engano, né?
Inclusive, um entrevistado nosso entrou na onda também, o Jean Lepore.
Ah, o Jean também? Eu não sabia que ele tava nessa daí, não. O Jean, pra quem não é ele tá num Fala Fundador aí, se vocês quiserem procurar, ele trabalhava em produto lá, acho, GPM, alguma coisa assim, lá na Herbie. E é isso, né, cara? Acho que, assim, eu acho que... E daí, esse negócio que a gente tá falando de ingerência, né, e tal, desse negócio, eu acho louco essa prepotência mesmo, né, mano, do empreendedor médio brasileiro ali, médio, startupeiro médio, nem vou falar empreendedor médio, porque a gente tá falando do tiozinho que tem lá, né, a sua padoca e tá tentando sobreviver. Mas eu acho o startupeiro médio brasileiro dessa prepotência, né, cara? Tipo, mano... Sua empresa não está entregando o que promete, tá ligado? Existem milhares de reclamações. E daí, ao invés de você chegar e, sei lá, escrever uma carta falando, pô, gente, a empresa está passando por um momento difícil, está acontecendo isso e aquilo, sei lá, explicar, né, por mais que não justifique, explique a situação do negócio, e aí a gente vai tentar correr atrás e honrar tudo, ou reembolsar todo mundo, sei lá o quê, o maluco meteu... Um vídeo satirizando e zoando os clientes, cara. É uma loucura.
Vazou
isso.
Dado de cliente, né?
Vazou dado de cliente, porque no vídeo aparece uma tabela, né? Com os dados da galera e tal. Tipo, sei lá, acho que o cara aí cometeu umas 7 infrações em menos de 2 minutos, tá ligado? De vídeo. Tipo, ofendeu LGPD, mano, sei lá, código do consumidor, um monte de coisa ali. E é mó doido, cara. Eu acho isso doido, tá ligado? Porque o cara tem um negócio bom. O cara tinha um business que, cara, assim, é aquele lance. Bem gerido, podia dar né? Podia não, tanto quanto deu e está dando resultados ainda, né? Com toda uma crise aí, pá. Mas é louco isso, né, cara? É louco você pensar nesse... Não sei, é isso, nessa arrogância, talvez, né? Do cara achar que é isso, vou gravar esse vídeo aqui e é isso, bora, tá ligado? Tipo assim,
tá ótimo, vai passar, né? Deixa eu sacanear meu cliente ao vivo aqui em todas as redes sociais, porque quando foi que isso deu errado, né?
Exato. Mas ó, eu vou falar pra você, cara, eu ainda acho que também tem uma grande... responsabilidade dessa mítica que se cria em torno dos empreendedores de startup. É tipo assim, pra quem já viu o filme lá do Facebook, como é que é o nome do filme mesmo?
A Rede Social?
A Rede Social, isso, exatamente. Cria-se toda uma mística em relação ao Mark Zuckerberg, que aparecia de pijama nas reuniões, que era meio debochadão. O cara do Napster lá também é a mesma coisa, o Justin Timberlake.
Eu não lembro, é o Justin Timberlake no filme, eu não faço a menor ideia do nome do cara.
Exato, eu também não lembro o nome do cara. Mas essa é a coisa desse CEO, fundador de startup, meio debochadão, meio que tipo, pá, eu sou o cara, isso. Meio que o Eminem da startup, assim, tá ligado? Tipo assim, mano. Então, existe essa áurea sobre esse tipo de coisa que esses malucos não se permitem ir a público e falar do tipo assim, ô, deu errado, hein? Foi mal. A gente subdimensionou aqui os negócios, ou a gente superdimensionou as paradas. Mas beleza, a gente tem recurso, a gente vai tentar aqui, vamos arrumar a casa e vamos atender todo mundo, tá ligado? Tipo, eu acho que existe esse reforço dessa cultura, e eu acho que esse caso, ele é um exemplo claro disso. É um exemplo claro do tipo assim, do tipo, olha lá, mano, olha como eu sou cool, olha como eu sou bacana, olha como eu sou zoeiro, tá ligado? Que é uma parada que eu olho pra isso e fico, caralho, maluco. Tipo assim, foi o que você disse. Tipo assim, quando zoar um cliente não deu errado, né? Surpresa, que surpresa que você teve que sair do cargo, que você teve que entregar o cargo que os seus investidores iam pedir isso, tá ligado?
É, tipo, cara, pegar... Não é nem só discutir com o cliente, assim, que por si só já é errado o suficiente, assim, já é errado pra caralho. Além de discutir com o cliente, você vai lá, vaza um vídeo com os dados do cliente aparecendo pra todo mundo. Você pega, tipo, seus clientes protestando, fazendo faixa na frente da empresa, você pega e faz um vídeo sapateando em cima da reclamação dos seus clientes, assim. Isso é de uma juquice, de uma falta de bom senso tão animal, mas tão animal, que só esse CEO que se acha super potente pra deixar isso passar, né?
Sim, não, mas aí que tá, né? A gente tá usando ele como, né, como exemplo, o cara ali como exemplo, mas eu acho que é uma coisa comum, mano. É isso que eu acho que é uma parada que leva ao ponto de falar que os layoffs estão muito mais ligados à ingerência, a uma incapacidade de gestão, do que algo ligado à pandemia, algo ligado num problema sistêmico muito maior, né? Porque, tipo assim, obviamente tem um problema sistêmico maior, porque a pandemia faz com que os investidores invistam em outros lugares que não capital de risco. Beleza, ok, vamos aí. Mas também é isso, no final de 2021, né, a gente tá ali falando da Facile, que levantou 385 milhões de dólares. Como é que acaba 385 milhões de dólares, entendeu? Então, assim, como é que um negócio que tem as suas crises, né, principalmente o hotel urbano, né, a Herb, que com a pandemia foi super afetado, tá ligado? Como que o CEO vai lá e faz ter um comportamento desse, né?
Exato.
Então, é muito doido isso. É tudo loucura, velho. Tudo loucura.
Só fazendo uma conta de padeiro aqui, considerando o valor que o dólar tava na época que a Facile levantou essa grana, 385 milhões de dólares dá mais ou menos 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é dinheiro para um caralho, assim.
Não, é canavial de caralhos,
mano. Muito, muito dinheiro, gente. Vocês não dá para metrificar quanto dinheiro são 2 bilhões de reais.
Meu Deus.
Tipo, a empresa levantou essa grana em novembro, dezembro de 2021. Em maio, 5 meses depois, a empresa já estava fazendo demissão em massa, porque deu ruim. Imagina, tipo, em 5 meses, você torrar dinheiro suficiente para 2 bilhões. Para você, em 5 meses, ter começado com 2 bilhões de reais e olhar para sua conta e falar: é, acho que deu ruim.
Cara, doideira, mano.
Surreal. Surreal.
É. E aí, o nosso achismo de ingerência ganha base, né? Onde você olha pra esses números e você fala assim, cara, calma aí, acho que não pode ser normal isso daqui, tá ligado? Tem questões ali. E é isso, né, cara? É isso. De novo, a gente obviamente nunca vai ter uma confirmação, vamos dizer assim, de uma maneira concreta, a gente não vai ter acesso, mas são indícios de ingerência. Válidas. É, hipóteses que acabam ganhando forças, né, no meio dessa loucura toda. E, cara, acho que daí a gente pode ir pro próximo tópico, na real, que é o que a gente pode esperar dos próximos anos, então, né? O que você acha aí? Você acha que ainda vale a pena empreender? enfim, perspectivas de futuro? Você acha que existe algum mercado que você possa focar nos próximos anos? Qual que é a sua leitura após o que parece ser o apocalipse das startups, né? Ou uma normalização das startups, né? O que você acha aí do futuro do empreendedorismo mundial e brasileiro?
Cara, eu já estou há tempo demais nesse mercado para poder falar com tranquilidade que essa não é a primeira crise que eu vejo em startups. Então, vamos lá, né?
E provavelmente não vai ser a última, né? Não. Tipo assim, a grande questão é que provavelmente não vai ser a última.
Era pra eu nem ter visto mais crise em startup, porque em teoria era pra ter saído desse mercado. Mas como eu gostei de brincar recentemente, eu sou basicamente o Michael Corleone em Poderoso Chefão 3, assim. Quando eu acho que eu tô saindo, o pessoal me puxa de volta. Então, eu estou empreendendo de novo. Porque, né?
O pessoal vulgo você mesmo, é o legal.
O pessoal são as minhas outras personalidades.
Vulgo meu alter ego, me puxa de volta.
É, exato. Sou eu mesmo me puxando pra esse buraco que eu não quero sair. Mas, cara, oportunidade de empreender sempre tem. Mas lembrando do nosso primeiro episódio desse maravilhoso podcast, empreender é a pior decisão que você pode tomar se você quer ganhar dinheiro e evitar risco. Porque se você vai empreender numa empresa tradicional, e a empresa tradicional entenda abrir uma confeitaria, vender bolo de pote, abrir uma padaria, qualquer coisa da economia tradicional, em 5 anos a chance da sua empresa não existir mais é 60 e poucos por cento, de acordo com o Sebrae. Quando você vai para o mercado de startups, a chance da sua empresa não existir em 2 anos é 97%. Então, se você quer algo seguro, rentável e que vai te dar uma renda constante e segura no longo prazo, faça qualquer outra coisa que não seja empreender, porque a chance de dar errado é enorme. O amigo nosso, né, o Startup da Real, o Beto Nonaca, tá sempre, Alberto Brandão, tá sempre postando por aí. E no livro dele, ele fala, tipo, isso são dados reais, né, que a média da remuneração dos empreendedores brasileiros é até 2 salários mínimos. Então, assim, é muito pouco diferente da remuneração média do funcionário brasileiro padrão. Então, assim,
um adicional que não tem segurança nenhuma, né? Tipo assim, não tem constância e segurança nenhuma.
Se você é funcionário, se você é de caixa de supermercado, se você é o padeiro da padaria da sua rua, você ainda tem férias, 13º, INSS pago e tudo mais. Se você é empreendedor, a chance de você não estar fazendo nenhuma reserva financeira enquanto monta a sua empresa é enorme. Então, né, não leve isso em consideração como opção de carreira, vamos considerar assim. Dito isso, eu já estou há muito tempo nesse mercado para voltar atrás agora. Então, eu acho que ainda tem boas oportunidades de empreender. Em 2021, a gente viu o melhor ano de investimento em startups no Brasil. Foram mais de 10 bilhões de dólares aplicados em startups aqui. Muitas foram esses unicórnios que deram errado e tudo mais, mas mesmo assim, mesmo nos últimos anos, 2022, agora no começo de 2023, ainda tem muito dinheiro sendo colocado em startups numa fase mais inicial. Então, espaço tem, mas faça sempre isso de forma tranquila, bem pensada, bem planejada, não venda seu carro, não pegue o seu FGTS, não aposte sua carreira inteira em cima disso. Olha o Ted aparecendo aqui para quem for ver o vídeo depois. Ele tá me dando um tapinha no ombro, tipo, é isso mesmo, ainda bem que você não escuta o que você fala. Mas o ponto é esse, assim. Tem espaço, o mercado de tecnologia está crescendo, o mercado de startups está crescendo, tem muita coisa para ser feita ainda, tem muito espaço para desenvolver. A gente está longe de falar assim, não, desenvolvemos tudo que poderia ser criado, muito pelo contrário, tem muito espaço. mas faça isso de forma muito consciente e sabendo que a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Se você está tranquilo com esse risco, boa sorte e me procura no LinkedIn que a gente pode bater um papo e chorar as pitangas em conjunto.
É, acho que, cara, acho que corrobora um pouco com a sua opinião em relação a isso daí. Eu tenho cada vez mais, né, me afastado do mercado de assim, tenho flertado muito com a economia tradicional, enfim, né, já empreendi nos dois jeitos, né, já tive restaurante, comércio e empresa de tecnologia. Então eu acho que também, assim, empreender, ele sempre passa por uma decisão no que você vai fazer e tal. Então eu acho que a economia tradicional cada vez mais me parece ser mais seguro de alguma maneira e, né, bem planejado ali, parece ter um retorno um pouco mais seguro ali, uma questão sobre isso daí. Ao mesmo tempo também que não é tão seguro assim, né, gente, é aquele lance, né? É assim, você melhora suas odds, vamos dizer aí, nos bets, pra quem curte essas paradas aí, que também não recomendo, tá?
Gente, lembrando que viver de aposta online no futebol não é uma opção de carreira.
Exato. E não é empreender. Eu quero dizer
exato,
também que não é empreender.
Exato. É só mais uma forma de pirâmide.
Exatamente. Com um marketing maior, assim, mais bonitinho. Mas, então, eu acho que assim, você melhora...
Só um último ponto. Se vocês tiverem uma pirâmide no comecinho, me chama. Mas tem que estar no comecinho.
Exato. Tem que estar agora. Segundo convidado. Mas acho que assim, então a economia tradicional tem uma probabilidade menor de dar errado, é isso, né? Mesmo assim, ainda é 67%, quase 70%. Enquanto em tecnologia, a gente tá falando de 97%. Então, tipo assim, cara, se você tiver escolher alguma coisa entre riscos, você tem que fazer um pouco ali, você tem que pensar um pouco sobre isso. Acho que o Lúcio falou, né? Pense um pouco de qual o risco que você quer tomar. Dito isso, depois eu acho que se tiver, assim, se você quiser, também tem um outro motivo, aliás, adicionando além depois do risco, tem um outro motivo por qual eu acho, né, que se empreende. É a questão da cultura vigente nas empresas que você trabalha ou que você já trabalhou. Existem culturas que vocês podem não concordar e que isso gere bastante impacto na sua saúde mental e que seja um motivo de você empreender. Eu falo por mim mesmo. Acho que assim, eu comecei, muitas das minhas empresas começou porque eu falo, putz, não é possível que isso aqui seja o trabalho, entendeu? Não é possível que essa seja o tom do negócio, assim. E daí, obviamente, com condição, com repertório, um monte de coisa, eu comecei os meus negócios, né? Então, com uma série de privilégios, pude escolher isso como uma possibilidade de carreira, né? Então, eu acho que isso é uma parada que as pessoas também... Eu vejo muito ali, a gente falando do Brandão aí, eu vejo muito o pessoal lá no Startup Terra Hall meio que com esse viés, assim, das perguntas. Putz, a empresa que eu trabalho é ruim, cultura tóxica, etc e tal, saúde mental, quero empreender por causa disso. Beleza, de novo, eu acho que saúde mental não tem preço, tá ligado? Mas, você tem que analisar esse risco e o quanto você está disposto a investir nisso, porque também saúde mental também é uma questão, e a gente já falou sobre isso aqui, né? Também é uma questão no empreendedorismo. O risco que você incorre, né, de não ter receita recorrente, de o negócio dar errado, etc e tal, também vai impactar a sua saúde mental. E também cria-se, né, essa questão, né, um impacto ali na cultura do seu negócio e empresa. Então, cara, de novo, eu particularmente... acho que se você tem condição e você sabe dos riscos e não romantiza o empreendedorismo, não é um cara que fica romantizando, vale a pena, entendeu? Vale a pena porque é isso. Acho que existe também e assim, né, também tem um outro ponto aí que eu também acho engraçado. Eu, por exemplo, não tenho competência artística, musical nenhuma, né? Então, a única chance que eu tenho de criar alguma coisa legal é através de criar um negócio, tá ligado? Então, também é um lugar onde eu consigo exercer essa força de criar alguma coisa, tá ligado? E é isso, eu acho que eu vejo lá, tem o... Como é que é o nome do cara que segue a gente, que tem gráfica?
O Balotin.
Balotinho direto, eu vejo lá, porra, o cara posta umas paradas legais, tem um trampo de gráfica legal e tal. Então, putz, é foda, é legal, é bacana. E é um negócio, entendeu? É um business, tá lá, cara, tá funcionando, rodando e tal. Tem sua sazonalidade, tem seus impactos. E é um negócio, então acho que assim, se você vê uma oportunidade, principalmente de novo, de economia tradicional, que você acha que você consegue resolver, eu acho que é uma possibilidade, entendeu? Novamente, reforçando, para a gente não esquecer que nunca seja tirado nenhuma das frases de contexto, é que analise-se o risco, analise-se o impacto na sua vida, analise-se a possibilidade que você tem de também não ter uma receita recorrente nos próximos meses, talvez, dentro do seu planejamento. É isso. E muitas Exato. Vezes é necessário investir do seu bolso, principalmente na economia tradicional, ter um aporte inicial seu. Tipo, você vai ter que comprar material, vai ter que comprar as paradas, alugar ponto, né? Que é todo um negócio ali que você vai ter custo inicial e é isso. Então, assim, qual que é o fôlego financeiro que você vai ter para aguentar isso daí?
E assim, momento, aula de novo, tem um conceito em vendas e em negociação, que é o que o pessoal chama de BATNA, que é Best Alternative to Negotiate Agreement, que é a melhor alternativa a uma solução negociada. Que é um conceito que eu gosto de usar no dia a dia, assim, que é basicamente pensar, se tudo der errado, onde você cai? Qual que é a sua opção ali, o que acontece com você? Então, já falei isso com vários amigos quando vão negociar salário. Já falei isso com a minha irmã mais nova, quando ela queria negociar salário com o chefe, mas, ó, beleza, você vai trucar seu chefe e pedir aumento. Se ele não der, o que que acontece? Qual que é a sua opção? Porque a partir do momento que você trucou, se você correr, você perdeu toda a moral na negociação. Dali pra frente, qualquer negociação que você tentar, você já começa numa posição ruim. Você pode levar a mesma coisa pra empreender. Você quer abrir uma padaria, você quer abrir uma sapataria, uma loja de uma confecção, uma loja de roupa, uma loja de bijuteria, o que quer que seja. Pensa, beleza, eu tenho um mês, dois meses, três meses, seis meses de contas pagas. Se em seis meses isso não começar a virar, o que eu faço? Para onde eu corro? Se eu colocar 5, 10, 20 mil reais aqui para abrir essa lojinha e não foi para frente, de onde que eu vou tirar dinheiro para fazer supermercado, para pagar minhas contas no mês que vem, no, daqui a três meses, daqui a seis meses? Tudo isso tem que estar na sua conta quando você for pensar em empreender. Então, esse podcast não é uma glorificação do empreendedorismo.
Sim, longe disso, longe disso. Acho que é o que a gente está falado, né? Que retoma as histórias aí das ingerências e faz um wrap-up de todo esse negócio, que é sobriedade nas horas de tomar suas decisões, entendeu? Sobriedade, e acho que pezinho na realidade. Tipo, não vai achando que você vai entrar de pijama em reunião com o investidor, não vai achando que você vai gravar videozinho xingando o cliente quando um negócio der errado. Toma essas decisões com horizonte, com racionalidade e sobriedade, né? Sobriedade, acho que é acima de tudo. Sabendo os riscos que você vai correr e sabendo todas as paradas. Não é, é das duas, né? São duas coisas, né? Nem desestimula e nem incentiva. É do tipo assim, muito mais um pacto com a realidade, que eu chamo. Tipo assim, cara, tem um pacto com a realidade aqui, ó. O que é real é isso daqui, entendeu? Eu acho que é bem difícil ter esse pacto com a realidade quando se romantiza muito ou quando também é 100% do desastre, assim, tá ligado? Mas a realidade é o que é, os números são o que são. Para você abrir um negócio, em dois anos, 67% das empresas vão falir. Se você abrir uma startup, 97% vai falir. Então, tipo, cara, pacto com a realidade. Esse é o risco que você tá topando correr? É. Vai, tá ligado? Vai. E depois, se você tiver lugar para que tudo dando errado, se tiver lugar para ficar, comida para comer, beleza. Agora, se você já acha que isso vai ficar complicado pra você pelas condições da vida aí, não vai, mano. Não vai. E é isso. Exato. Acho que é simple as that. Bem startupeiro, assim, em inglês, pra gente fechar esse tema aí. E falando sobre o nosso futuro agora, Zé Lúcio. E aí, o que a gente vai tirar mais outras férias de 8 meses depois de gravar esse episódio aqui? Como é que nós tá aí agora?
É, a nossa periodicidade vai ser a periodicidade do foda-se, né? A gente grava o próprio episódio. Não, mas a ideia é a gente voltar a fazer episódios, o quê? Semanal? Cada duas. A gente
semanal,
não conversou
semanal,
disso, né?
Semanal. É, mas eu acho que semanal, acho que se a gente conseguir se organizar pra gravar aí e fazer. A ideia é voltar com a periodicidade. Então, ter aí os podcasts semanais. Não deixar, eu sei que vocês ficaram órfãos aí de um conteúdo bacana. Nossa, ali, escuto saudade de escutar a nossa voz aí, escutar o sotaque mineiro do Lúcio, que tem se perdido conforme vai passando os anos aí morando em São Paulo. Mas.
Quem tiver,
acho
uma,
que a ideia...
quem tiver uma vaguinha pra mim em BH, eu tô aceitando. Assim.
Em Belo Horizonte?
Belo Horizonte. Ninguém
fala assim lá.
Não, mas... tem uma pessoa em BH que já chamou BH de Belzonte na vida. Acho que a única pessoa que mora em BH que chama BH de Belzonte. É aquela mula do Zema.
É, exato. Mas é isso, então, galera. Fiquem ligados aí. Acho que vamos voltar com os quadros também, com as colunas. Mas a ideia é que a gente lance aí semanalmente um episódio para vocês. E, obviamente, se você chegou até aqui, deixa aí o joinha, o like, compartilhe com a galera nas redes sociais onde você tá vendo. YouTube, Spotify, Deezer, Apple, enfim, todas as outras aí que a gente tem. E é isso, compartilhe com a galera. Obrigado por vocês terem ouvido mais um episódio dos Afundadores Startups e espero encontrá-los em breve nesse glorioso podcast.
Valeu, pessoal. Quem não nos segue ainda, segue lá no Twitter, o @FundadoresStartup, que o Kelvin tá sempre tomando conta e pistolando. É a melhor parte do nosso podcast, inclusive. Segue a gente no LinkedIn também, eu prometo voltar a fazer os nossos textos lá, meio pistola, meio puto. Tem a gente no Instagram também, @FundadoresStartup, e pode procurar eu e o Kelvin também, principalmente no LinkedIn ou no Twitter. No Twitter o Kelvin tá sempre com o fundador, mas eu tô lá no Twitter também xingando o pessoal e rindo de bilionário que se enfia numa lata de sardinha pra visitar o Titanic.
Titanic 2, bilionário zero, né? É isso aí,
gente. Ai, maravilhoso.
Valeu, galera. Falou.
Valeu, pessoal. Abraço, tchau.